Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Hoje nós vamos falar sobre perturbadores endócrinos e seus efeitos à saúde. Bom dia, professor.
Bom dia, Cinderela. Bom dia a todos. Nós vamos hoje voltar a um tema que foi abordado no final de julho e que é sobre um assunto tão pouco considerado no Brasil que, quando se pronuncia o nome, a reação das pessoas é: que bicho é esse? Que são os perturbadores endócrinos. Na verdade, é uma expressão genérica para um grupo muito grande de substâncias químicas, que inclui, por exemplo, os conhecidos defensivos, que são também chamados de agrotóxicos, mais comumente, são praguicidas em geral, e que, em geral, muitos têm essa característica de atacar sistemas hormonais. O problema é que eles atacam o sistema hormonal dos humanos também. E os agrotóxicos são regulamentados, devem existir uns 500 ou 600, mas existem mais de 1000 outros perturbadores endócrinos que são produtos de uso doméstico, vendidos às pamparras, nos supermercados, etc.
Professor, e quais são os efeitos para o ser humano, uma vez que estamos tão expostos a eles?
As pesquisas médicas têm mostrado que boa parte desses perturbadores endócrinos causam infertilidade, alguns tipos de câncer, diabetes, obesidade, autismo e redução da inteligência, baixo índice de inteligência, o chamado QI. Foi por isso que, em 2009, o Parlamento Europeu exigiu que a Comissão Europeia, que é o órgão executivo da União Europeia, criasse uma regulamentação mais criteriosa para que os riscos que as populações estão correndo no uso desses produtos domésticos fosse mais monitorado. Deu um prazo até final de 2013. A comissão não cumpriu esse prazo e foi condenada pela Corte de Justiça Europeia no final de 2015 por não ter feito isso. Então, em 2016, constituíram-se dois grandes blocos. De um lado, como sempre, os países escandinavos, nesse caso apoiados pela França, procurando uma regulamentação bastante estrita e severa. Do outro, uma coalizão liderada pela Alemanha, que tem uma poderosíssima indústria química, que preferia uma regulamentação mais fraca, mais frouxa. E no final de julho deste ano, foi justamente essa coalizão liderada pela Alemanha que venceu. E foi nessa ocasião que nós comentamos aqui na Rádio USP esse fato. Pois bem, agora começa um novo capítulo, ou uma nova rodada, porque o Parlamento Europeu voltou a discutir o assunto e rejeitou radicalmente a regulamentação que tinha sido aprovada em julho. Então a comissão agora vai ter que rever e levar em conta os estudos médicos que mostram que o problema é mais grave do que ela parece pensar. E é bem provável que, mais para frente, a gente volte a esse assunto para comentar qual foi o resultado desse processo. Mas, evidentemente, que o objetivo principal é chamar a atenção dos ouvintes para o fato que aqui nem se fala nesse assunto e que nós continuamos usando todos esses produtos como se nada fosse.
Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentaculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeli.pro.br. Eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP.
Sustentáculos, por José Eli da Veiga.